manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.
Quarta-feira está, não tarda nada no fim de semana, digo eu. Bom, 7 de agosto, aí vamos nós avançar por esse calendário. O que é que se assinala hoje? Primeiro, dia dos oradores profissionais. Mas eu acho que se calhar também podemos alargar isto àqueles que em casa falam. E parece que ninguém ouve nada. Eu sinto-me um bocado uma oradora profissional lá em casa, mas nada. Também é dia de aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá, e isto é sempre. E estar muito atento às oportunidades. Não dizer logo que não. Mesmo que saiamos da nossa área de conforto, muitas vezes é aí que aparecem as grandes oportunidades. Pense nisso. E dia das pessoas que trabalham em lares de idade. Aniversariantes do dia. A atriz Charlize Theron, que pode ir, por exemplo, nos filmes Mad Max, Sweet November, o filme com Keanu Reeves, que me fez chorar como um bebê, confesso. E, por exemplo, no filme Monster, de 2003, em que ela aparece irreconhecível. Também a maravilhosa atriz Carla Andrino, que esteve tão bem na série Pôr do Sol. Aliás, de vez em quando ainda me enviam vídeos da personagem dela para se meterem comigo. Porquê?
Oh, Elsa! Anda cá abaixo que a tua sogra está a jogar na treca sem sutiã!
Está velha, pá! Raça!
Maravilhosa Carla Andrino. E agora está na hora de dar os parabéns a mais uma ouvinte que foi inscrita em m80.pt para ter este momento especial e assim começar o dia em grande aqui na M80.
E hoje os parabéns vão para...
A Carla Pimenta! Parabéns, Carla! Diz que é a rainha do catering e não tolera atrasos. Muito perfeccionista, muito exigente com ela própria. E atenção que quando a Carla se ri... ouve-se do outro lado do mundo, mas é uma gargalhada super contagiante. Portanto, quando tem ataques de riso, Carla, afastem-se que a Carla rebenta com tudo, mas em bom. Obrigada, Carla, um grande beijinho, obrigada por estar a ouvir as manhãs da M80 e espero que o dia comece assim logo, incrivelmente bem. Na música, há precisamente 48 anos, Don't Go Breaking My Heart, de Elton John e Kiki Dee, chegava a número 1 nos Estados Unidos. E manteve-se por lá durante 4 semanas e percebe-se porquê.
Manhãs da M80.
E agora para partilhar hábitos saudáveis de atletas olímpicos, isto não vem por acaso. Eu ontem fui dar sangue e a médica que me atendeu para medir a tensão e ver no fundo se estava tudo bem para eu poder avançar para dar sangue, perguntou, então eu não se quer pesar? Assim atualizamos o peso aqui na ficha. E eu que andava a evitar a balança, fui pesar-me e fiquei em choque. E agora está na hora de tomar medidas em relação a isso. Eu não sei se teve um choque destes recentemente, mas isto pode ser um bom ponto de partida. São os hábitos saudáveis que alguns atletas olímpicos entrevistados para um site inglês deram. Aponta aí, podemos começar a pôr isto em prática agora, ou então só em setembro, quando acabarem de facto as férias. Acordar cedo para praticar exercício físico. Bom, se calhar neste meu caso, acordar ainda mais cedo para praticar exercício físico, não. Mas se calhar ser mais regrada no ginásio. Comer aveia ao pequeno almoço e snacks saudáveis entre as refeições. Ah, isso eu faço. Fazer caminhadas e comer refeições ricas em proteínas. E não diz aqui, mas se calhar evitar as sobremesas sempre que vai almoçar fora, jantar fora, porque em casa nós controlamos mais ou menos. O pior é depois. O pior é quando depois... Ah, vamos a um restaurante. É só um miminho. 910 25 80 81. Já sabe, para chegar aqui ao estúdio, nem que seja para dizer bom dia, para pedir uma música, o que quiser. Está sempre disponível para si.
Manhãs da M80.
Eu, para evitar essas surpresas de peso na balança, faço como os atletas, faço umas refeições ricas em proteínas e... nos intervalos das refeições eu também como coisas muito saudáveis, pão com presunto, pão com queijo, pão com chouriço, pronto, essas coisinhas.
Manhãs da M80.
Sobre hábitos saudáveis, eu confesso que o hábito mais saudável que tenho é fazer a viagem de casa até ao trabalho, à volta de 1 hora, ao ouvir a M80. É sem dúvida nenhuma o hábito mais saudável, porque vou exercitando as cordas vocais.
Manhãs da M80.
E que assunto incrível para falar a esta hora da manhã. Frango assado, o que é que lhe parece? É? Porquê? Porque, obviamente, todos nós temos uma parte preferida do frango assado e estamos sempre a torcer para que os outros prefiram outras partes do frango, que é para não haver zaragata, não é? Entretanto, a nossa produção foi mais além e fez uma lista. O que é que a sua parte preferida do frango assado diz sobre ti, sobre si? Se gosta mais das pernas, são as chamadas Maria vai com as outras. No fundo, fazem tudo o que está na moda. Atenção, não fui eu que escrevi isto. Quem gosta mais de peito? São pessoas que, tal como esta parte do frango, são secas, sem sal e comem por comer. Não são os verdadeiros apreciadores de frango assado. Ai, meu Deus! Quem gosta de pescoço? Eu gosto, por acaso. São considerados alternativos, aqueles que escolhem sempre o que é diferente e fora da caixa, mas só porque se querem destacar. Ai, não concordo nada com isto. Coxas, a minha parte preferida, por acaso. Estes são os que ambicionam ser como as pessoas que comem as pernas. Mas não podem, então escolhem aquilo que está mais próximo. São os verdadeiros imitadores disfarçados. Ai, que horror! Quem gosta de asas? Esta é claramente a parte preferida das pessoas que se tornaram pais porque deixam de poder comer a sua parte favorita e passam a comer aquilo que sobra. Ah, não! Mas por ordem de preferência, coxas, depois pernas, pescoço e asas, no meu caso. Estas definições não são boas para ninguém. Não sei quem é que escreveu isto, a nossa produção ali. Estou aqui a descartar-me porque é mesmo isto. Eu só estou a ler o que está aqui escrito. Tem alguma parte preferida do frango? Concorda com alguma das coisas que foi dita aqui? Bom, se quiser falar sobre isto, nem que seja reclamar com a nossa produção. 910 25 80 81.
Manhãs da M80.
Olá, produção. Desculpa aí. Discordo completamente. Adoro coxa. Adoro asa. Pescoço não. Mas, pô, franguinho, até o peito é bom, né? Vamos concordar? Quem escreveu isso aí não gosta de frango. A verdade é essa.
Manhãs da M80. Macaquinhos no sótão. Macaquinhos no sótão. Edição Calona de Verão.
O macaco tão desesperado.
Já foi, o macaco já saiu, faz a sua alma. Portanto, estamos a continuar a recordar outros macaquinhos que já passaram por aqui e hoje vou refazer minha grande declaração de amor a um utilitário do WC.
Muito bem.
Vamos a isto. Há pessoas que, perante a hipótese de uma riqueza inesperada, sonham com carros, com casas, com jacuzzis com vista para o mar. Já eu sonho com algo que, tal como os jacuzzis, espicha água com mestria. E não, não é uma fonte, como a estátua minha e ninfa a deitar água pelas narinas.
Mas
se bem que
é
uma, não é uma ideia de descartar. Era uma bonita homenagem esculpida às minhas alergias
logo
constantes.
Na entrada, ou no meio da sala.
Sim, 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 as pessoas entravam e estavam eu... Mas não, o meu sonho de luxo é mesmo uma sanita. Mas não é uma sanita qualquer. É uma sanita japonesa.
Manhãs da M80.
Bom dia,
bom dia. Gosto de entrar às 9h11.
Acho bem. E se for às 9h12, já não gostas?
Eu gosto mais de números ímpares.
É uma substituição.
E o 11 é o número de jogadores de futebol a entrar em campo, por isso acho que faz
sentido. Foi de propósito, nós pensamos em tudo.
Olha, temos de falar dos Jogos Olímpicos, até porque hoje pode ser um dia importante para Portugal, já vou explicar porquê. Para já, o caos num jogo de futebol que aconteceu ontem. Hoje, quando me levantei, tinha uma mensagem da Elsa também a dar essa notícia, a informar. Tinha visto ontem e, enfim, a notícia é muito curiosa. Não relacionado com os jogadores em si, mas com os árbitros.
Sim, deu-me vontade de rir.
Sim, claro. O jogo era Dinamo de Kiev e o Rangers para a Liga dos Campeões. O jogo foi na Polónia, porque na Ucrânia ainda não pode haver jogos europeus ou internacionais. O problema estava relacionado com os árbitros, não com os jogadores. Neste caso, não com os árbitros dentro de campo, mas sim com os árbitros de vídeo. O vídeo-árbitro e o auxiliar do vídeo-árbitro. Estes dois árbitros, que eram polacos, nomeados para o VAR e a VAR, foram detidos pela polícia horas antes do jogo. Porquê? Porque na madrugada anterior beberam demais. E não foi só beber demais.
Beberam demais e fizeram o quê?
Fizeram o quê?
E disse que foi um soninho.
Foi. Roubaram um sinal de trânsito.
Sério.
E fugiram na direção de um centro comercial quando foram abordados pela polícia. 1.7 e 1.8 na taxa de
alcoolemia. Eu tenho, agora que já prescreveu, tenho que contar, eu tenho um sinal de trânsito dinamarquês em casa.
Qual é o sinal? Interessa-me.
É dizer estacionamento de dias úteis. Está escrito em dinamarquês, mas claro. Eu depois já fui ao Google e diz estacionamento em dias úteis.
Mas não tens a parte da plaquinha, não
sim,
é?
Sim, tem a placa.
Ah, não tens o pau.
Não, não,
mesmo.
Não, tenho a placa. Mas imaginem, eu trouxe a placa de Copenhaga. Este grau de.
Como é que
estava sóbria?
Na mala?
No porão.
Estava sóbria?
Estava. O que não melhora esta história?
Meu Deus.
Os sinais de trânsito é uma cena gira.
Fica ótimo lá em casa, fica super giro.
Sim. Estou a pensar qual seria o sinal de trânsito.
Desculpa à Câmara Municipal de Copenhaga, foi há muitos anos. Ele ainda lá está em casa, mas foi há muitos anos. É para aí há uns 15 anos.
Põe um stop à porta do quarto.
Um stop à porta do quarto.
Ou um dobras. Um dobras à porta da casa de banho.
Olha, é maravilhoso.
Proibido fumar era uma das placas que eu gostava de ter à porta de entrada de casa.
Sim. Mas isso podes comprar.
Posso, eu sei.
Não precisas de roubar.
Eu sei. Olha, os dois árbitros foram enviados para uma clínica de reabilitação e foram chamados dois outros árbitros para os seus lugares.
Manhãs da M80.
E vamos falar de cestas, porque não é só chegar e dormir. Isto tem uma certa ciência, não é?
Tem. Porque quem nunca aconteceu, vou dormir na cesta e acordo e parece que foi atropelado por uma daquelas coisas de cortar a relva nos estádios.
É que a pessoa sente-se insuportável.
Sim, sim. E então, lá está isto. Tem que ser feito...
Como deve ser.
Idealmente, a hora certa é entre a 1 e as 3 da tarde, por ser logo a seguir ao almoço, que é quando é a cesta reparadora.
E é quando há vontade.
E é quando há vontade, é verdade.
Está cansada...
É muito importante a temperatura do sítio em que está. Tem que, para a cesta correr bem, a temperatura tem que ser amena. Como aquela história da menina dos caracóis de ouro e dos ursinhos. Esta está muito quente, esta está muito fria. Não.
Tem que ser
amena.
Média.
É. Tem que ser uma temperatura... Eu nesta altura do ano gosto, como está quietinho, gosto com brisa. Ou uma ventoinha, sem estar demasiado agressiva. Sim. Ou uma janela entreaberta, uma brisa, de vez em quando.
É, a janela entreaberta, às vezes entra mesmo calor.
Pois, às vezes super, não é? E regra de ouro, não se esquecer de pôr o alarme, porque o ideal é dormir apenas entre 20 a 30 minutos. Este é o meu problema, porque eu sou uma pessoa que vou só aqui encostar-me e durmo 2 horas e meia. Mesmo, literalmente 2 horas e meia.
Eu conheço pessoas que começaram a dormir à tarde e só acordaram no dia a seguir.
Pois.
Isso não, pronto, não é considerado uma cesta.
Acho que já não é uma cesta, acho que já colámos com...
Mas olha, parece-me que foi bastante reparador.
Sim.
Há pessoas que acordam no outro dia, nem sabem onde é que está, nem como é que se chama.
Ainda está vestida, não sei onde.
Daqui a bocadinho lá.
Manhãs da M80.
Isto é ótimo, está de férias, mas aquela sensação de voltar a casa é só incrível. Porque é o nosso espaço, não é? Porque todos nós precisamos ter o nosso cantinho. E temos aqui números relacionados com isso, com essa relação que temos.
Exatamente.
Com a casa, não é?
Às vezes até sabe bem passar férias em casa. Tipo, só curtir a nossa casa.
Sim.
Bom, foi feito então um estudo com 2.000 pessoas que têm a sua própria casa. E esse estudo concluiu então que 65% dos donos das casas têm um laço inquebrável com as suas casas.
Sim.
São pessoas que... Tu uma vez choraste a mudar de casa?
Não, mas deu-me aqui uma tristeza.
Uma angústia.
Sim.
Para 37% destas pessoas é o espaço onde passaram momentos felizes com o parceiro e para 36% é um sítio especial porque é onde viram os filhos a crescer.
Sim, para os meus filhos, por exemplo, tive uma casa, a primeira casa onde entraram os meus filhos.
Pois.
Quando eram bebés.
E eles, eles têm memórias dessa casa, não?
Não.
O meu filho, quando nós mudámos para a casa em que estamos agora, ele tinha 2 anos e tal. E ele entrou na casa, disse-me, voltou-se a brincar, me tira, adorou a casa e no final disse: agora vamos dormir para a outra casa.
Claro.
E eu falei-lhe: não, agora moras nesta. Ele chorou muito.
Pois, claro.
73% dizem que é na sua casa o sítio em que se sentem mais seguros e 25% dizem que é o sítio onde se podem expressar realmente. Eu imagino pessoas a pintar as paredes, tipo Jackson Pollock com as mãos, a dizer: vão-me expressar no meu lar.
Não, mas danças, estás com pouca roupa, estás mais à vontade.
Sim, claro.
Não é?
Se não for em casa, é onde, caramba?
É isso. Mas às vezes estás tão à vontade que te esqueces de que pode haver um vizinho do outro lado a ver.
Se o vizinho estiver a ver, a culpa é dele. Eu nem sou muito... Jesus, estás a dizer, aquela pessoa não tem cortinas, tu é que estás a ver, a culpa é tua. A pessoa está em casa.
E já que está a ouvir, ao menos que bata palmas.
Sim.
É o que eu acho,
vai,
não é?
Vai.
A pessoa está ali a atuar, no mínimo, uma boa reação e um bom review.
Claro, agora, sim. Dizer, é ótimo ser vizinho desta pessoa, porque vejo...
Diana Basta agora nas manhãs.
Manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.